Então, estamos começando agora o Septeto Cash.
Primeiro, né?
Meu nome é Victor Smith, sou de Salvador, Bahia, assim como todos os membros desse grupo.
Pois é. Eu sou o Thiago, também de Salvador, Bahia e tal, e caralho. A gente se mudou aqui para São Paulo recentemente, tem o quê? Uns 2 meses, quase. Aí, a pegada é que a gente sempre teve vontade assim, de fazer uma parada dessa, tá ligado? Uma parada do meu podcast e tal. Eu comecei ouvindo podcast no grupo, aí comecei a botar galera e tal. E não todo mundo ouve, mas eu e Victor e Gabriel, né? Que tem um amigo nosso. Só que, assim, a gente sempre teve uma vontade do caralho fazer isso daí, né? A gente sempre que senta em roda de amigo, a gente sempre conversa pra caralho, conta história pra porra e tal. E podcast é um formato legal, velho. De meio que divulgar, né? Essas histórias.
Então, nós achamos que essa plataforma seria muito bacana pra gente contar um pouco das nossas experiências. É. E basicamente ela vai funcionar somos 7 membros. Nesse episódio de hoje, apenas eu e Thiago vamos conversar aqui. Mas nos próximos episódios nós teremos a participação de todos os membros. Os nomes deles são Pedro Dantas, Gabriel Toledo, Vitor Barros, Caio Neme
e Lucas Coutinho.
Nós saímos agora do terceiro ano, todos nós temos 17, 18 anos.
Pois é.
E nosso grupo meio que se dissipou geograficamente falando.
Pois é, eu e Victor a gente veio aqui pra São Paulo, a gente tá fazendo faculdade aqui, eu tô fazendo computação no INSPER e Victor tá fazendo direito na PUC, né? Também tem Vitor, né, nosso amigo, que ele tá jogando basquete em um time no interior do Rio Grande do Sul. Puta que pariu, foi pra casa do caralho. Tem Couto, que tá em Nova York já... quase 2 anos, ele vai estar se mudando pra cá, pra São Paulo, né? Daqui a pouco vai voltar.
Lucas Coutinho, a gente chama ele de Couto, só pra vocês entenderem.
Que porra. Aí tem o pessoal que tem em Salvador, né? Pedro, Caio e Gabriel, acabando saindo de lá. Pedro, no caso, ainda nem saiu do ensino médio.
Exatamente. Ai. Só pra situar um pouquinho vocês, Pedro, ele saiu do nosso colégio, que era onde eu estudava, ele e Lucas Coutinho e Vitor, e foi, que era Colégio Antônio Vieira, lá em Salvador. E ele foi fazer, no primeiro ano, a prova pro Colégio Federal, né? Pro
Instituto Federal da Bahia.
O IF, pra fazer o curso de mecânica. Ele passou, só que aí ele teve que repetir de um ano pra cursar.
Exato. Pegou uma greve. Que não aceita, né? Vai entrar no meio do ano. Pegou uma greve. Ele passou, tipo, 8 meses sem
Pedro
aula.
Pedro passou, tipo, uns 8 meses sem
caralho,
aula.
Caralho, foi muito absurdo.
E ainda por cima, o ensino médio do IFBA são 4 anos, porque o último ano é o curso técnico.
Então ele perdeu um ano.
E vai ter
um ano a mais. Então, no caso, ele tá com 5 anos.
Aí, Pedro...
Meu Deus, velho, você tem noção de como desgraçado é isso? Tipo, na moral, velho.
Mas em compensação, Pedro vai estar num curso legal, né?
Não, assim, se ele tá fazendo o que ele curte, tem certeza da vocação dele, né? No caso, pra ficar fazendo solda em carro. Mas, caralho, sério, eu não consigo imaginar, tipo... Imagina, velho, 5 anos de ensino médio, velho.
Que desgraça. É uma faculdade.
Não, e ainda tem a vontade dele de fazer intercâmbio. Caso ele faça, não sei se ele vai querer repetir o ano ou não, mas, assim, tem a possibilidade de ser de 5 anos para 6, velho. Imagina a merda.
Enfim, aí temos Vitor, que agora ele acabou de terminar. Ele tá terminando o terceiro ano dele lá no Rio Grande do Sul.
Pois é.
Que ele quer ser jogador de basquete, então ele tá jogando num time lá numa cidade do interior chamado Lajeado. Gabriel Toledo, que a gente chama de Toledo, ele tá fazendo meio de humanas lá na UFBA, primeiro semestre também, todo mundo aqui bicho. E Couto, ele tá nos Estados Unidos.
Vai estar vindo aqui pra São Paulo no meio do...
Tá vindo aqui pra São Paulo no meio do ano, aí vai fazer faculdade normal.
Pois é,
Caio,
vai fazer uma 15, né?
Caio tá no cursinho, tá querendo fazer gastronomia. Enfim, a gente pode começar falando um pouquinho das nossas histórias e tal, pra começar sobre ontem, né?
Não, foi muito estranho, escroto em muitos níveis. Aconteceu assim, Victor, ele tem... meio que uma casa de veraneio aqui em São Paulo, que é a minha, que todo fim de semana ele passa todos os dias aqui. Aí a parada é o seguinte, a gente bebeu pra caralho, tava lá. Não bebam, quem é menor de 18, não pode. Aí a gente foi lá, bebeu pra caralho, foi com uma colega nossa pra uma balada. E a gente chegou lá e a gente não pôde entrar porque...
Não, vamos recapitular, vamos contar a história direito. Então,
por favor.
Toda vez que a gente vai pra uma festa, pra algum esquema assim, a gente sempre faz o esquente antes, né? A gente compra as bebidas e tal e vai beber na casa de alguém. Só que a gente faz de uma forma diferenciada. A gente,
é claro, a gente
faz
uma...
Exatamente.
A gente faz toda uma encenação pra beber.
Não, a gente faz uma dramatização pra beber. Então a gente tem uma playlist.
Assim, o meio é mais importante do que o fim, no caso,
exatamente,
né?
O meio é mais importante que o fim. Então a gente compra bebida normalmente barata e com um alcoólico muito alto, vulgo Ascov.
Pois é.
O que eu não recomendo pra vocês,
porque é uma merda.
Mas a crise faz isso com a gente.
Sabe o que me falaram uma vez? Uhum. Tava falando com uma amiga minha, ela falou que tomar Ascov com leite condensado. Que
esqueça.
É bom pra caralho.
Aí eu vomito, esqueça.
Não, olha, deve ser uma merda mesmo, uma porra.
É, pior do que já tá.
Pior que já tá, assim, não fica.
Enfim,
fica, né?
Aí a gente sempre vai filmando, a gente põe uma música. Olha só como nossa playlist é eclética. Vai de Irmã Gostosa.
Vai de Irmã Gostosa. Para Gilberto Gil.
Gilberto Gil.
Para Charlie Brown.
Charlie Brown Jr.
E depois para Earth, Wind and Fire.
Earth, Wind and Fire.
Caralho, mano.
Ou seja, a
gente... É bem eclético. Assim, cada música meio que representa alguém lá naquela porra. Então... Tem todo um significado por trás de tudo. Daí a gente bota a música pra tocar um volume alto pra caralho. E a gente faz uma encenação assim, velho, eu diria digna de Hollywood, velho. Eu juro pra você, é um teatro assim, muito
bonito. Aí a gente sempre vem acompanhado de um energético, juntamente a essa...
Sim, também igualmente barato, porque afinal de contas nós somos jovens e a gente tá por se fazendo pra saúde. A gente sobrevive um fim de semana inteiro com miojo. O que é verdade.
E aí a gente pega um copão assim e vai enchendo 70% álcool, 20%, 30% normalmente de energético.
Coisa é.
E depois, quando chega normalmente no refrão da música...
Na parte importante, aí vira tudo uma vez. Mas enfim, a gente fez todo esse ritual, estávamos absurdamente loucos de Ascov. A gente matou uma garrafa e meia de Ascov. Aí, porra, fomos pra festa. Chegamos lá, a gente pega uma fila. Que tava dando volta no quarteirão, aquela porra. Era desgraçada a fila, a gente lá sentado. E eu morrendo de sono. Eu queria dormir. Eu queria estar em casa, na minha cama, debaixo do meu cobertor. Mas estava lá. A gente chegou, quando a gente passa lá, tava o meu cu na mão, que eu ia entregar a porra do RG. E não me falaram porra nenhuma, se é tipo maior de 18, menor de 18, essa porra. Aí fui lá, pá, entreguei assim o RG. O cara olha assim, passa, ó, uns 15 segundos olhando o RG, eu com o cu na mão. Fala assim, entrega o RG, eu entro. Quando eu tô na fila pra entrar... Ele volta, vira pra mim, pega meu RG, posso ver esse RG, eu entrego pra ele, vira pra mim olhando esse RG e fala assim, quantos anos você tem? Eu falo assim, fudeu, tomei no cu, a gente saiu de lá.
Aí nessa hora veio a decepção do tipo, poxa, gastar dinheiro pra álcool, pra nada. E aí eu já tava final de semana passado, foi uma merda também, a gente fez essa mesma dramatização de sempre, só que dessa vez a gente morreu antes mesmo de chegar no lugar.
É, pois é.
E aí eu falei, olha... A gente pode até não ter entrado nesse lugar, mas eu não vou passar meu sábado de jeito nenhum sem fazer
nada. Até porque o brasileiro não desiste nunca.
Baiano então?
Baiano então, imagina.
Aí eu falei pra colega amiga nossa que tava nos acompanhando, que era Betina B.
Bete Braga.
Que ainda haverá alguns episódios falando sobre ela mais pra frente. Mas
nossa.
Nós estávamos com Betina B e a gente falou, Bete, fale aí com suas amigas do AMB, que é a faculdade que ela faz aqui em São Paulo, e bora fazer um esquema. Aí mensagem vai, mensagem vem, ela falou com um veterano dela.
Sim, sim.
E aí esse veterano disse que tava lá.
O cara que parecia o Corcunda de Notre Dame.
Parecia o Corcunda de Notre Dame.
Puta que pariu.
E aí ela falou, olha, o meu veterano tá lá num bar em Moema, perto do Santo Paco. Aí a gente falou, bora. Quando a gente chegou lá... a gente encontrou com o veterano dela, ela nos apresentou, e o veterano já chegou falando pra nós dois, no caso eu e o Thiago, olha,
tem duas
meninas gatas há um tempão lá sentadas na cadeira, sozinhas, vão lá se aplicar, a gente falou, pô, é com a gente.
A gente foi lá, entrou no bar, pegou uma cerveja e fomos lá, sentamos com elas, começamos lá. Não, mas assim, antes disso daí tem a parte importante do ótimo atendimento que o bar porra do Batinha.
Exato.
A gente passou uns... 10, 15 minutos da balcão virando pra moça e falando assim, moça, me dá uma cerveja, moça, por favor. E ela não olhava na nossa cara. Era
depois
absurdo.
De uma grande luta pra conseguir uma cerveja.
A gente conseguiu.
A gente foi lá e falou, vamos trocar ideia com as meninas. Aí a gente chegou. E aí, tudo bom? Nós somos de Salvador, meu nome é Victor, esse é Thiago. E aí elas se apresentaram, né, como Joana e como Ana. E aí...
Pô, não lembrava o nome delas, mas tá bom.
Aí a gente começou a trocar ideia... E aí, quando a gente falou que era de Salvador, elas disseram que ela é do Rio Grande do Sul.
A gente falou assim, de que cidade?
Ela tava pensando assim,
Porto Alegre, no máximo Duque de Caxias. Porra, quando chegava Lajeado, puta que
quando
pariu.
Ela falou
essa
Lajeado,
cidade existe.
A gente não acreditou, porque é justamente a cidade onde Vitor tá morando.
Pois é, que Vitor está dominando a cidade.
Aí a gente falou, caralho, me conte, vocês conhecem fulano de tal? A gente começou a falar um monte de
exato,
nome.
Exato, porque Vitor ele tem uma péssima mania de ficar ligando pra gente a cada intervalo constante de uma hora e meia, mais
que,
ou menos.
E, por sinal, esse toque de celular que vocês ouviram foi ele me
foi
ligando.
Foi ele ligando. Mas aí, assim, a cada, sei lá, uma hora e meia ele liga essa porra e fala, fica contando as histórias. Sei lá, ele pega as células contra as minas, aí chega lá falando com a gente, aí ele vai lá bem pra caralho, fica fazendo, chamada de vídeo com os amigos dele, aí apresenta a galera, a gente já conhece quase a Lajeado inteira.
Então, nós conhecemos bastante gente de Lajeado por nome, né?
Pois é.
E aí, acabamos que... a gente começou a citar pra elas, tem fulano de tal, elas conheciam todo mundo. E daí, pronto, ficou fácil de desenrolar a conversa.
Não, aí começou a conversar, é porque Lajeado é fácil. Nossa, velho, eu ri, caralho. Foi uma noite muito escrota. E é só uma, velho, tipo, a gente já passou por muita noite assim, essa é a parte bizarra. Deixa eu ver, velho, você consegue lembrar de alguma aí?
Aí, no caso, a gente conversa bem, já até chamou elas pra vir aqui pra casa, de Thiago, né, mas... Pô, elas são mais novas também, elas estão no ensino médio.
Ensino médio. Mas assim, ainda nesse tópico aí, bala.
Aí a gente pegou o número delas, tô conversando com uma delas aqui no WhatsApp. Vamos ver se hoje de noite a gente sai no lucro, faz alguma coisa bacana.
Pois é. Mas assim, você consegue lembrar de alguma história, sei lá, assim, escrota dessa daí, cara, assim, pra contar?
Bom, enfim.
Sim, a gente tem muita, velho.
Bom, o que não falta é história, mas eu acho assim, que só pra finalizar o esquema de ontem mesmo. Quando a gente chegou, a gente tava ressacado, viu?
Nossa, velho, a gente tava na merda.
E aí a gente comprou
o glorioso miojo.
Glorioso
miojo de carne. Levanta defunto. Porra, é a melhor refeição que você pode ter. É um miojo quando você tá assim nessa merda. Um sacão de Cheetos, tá ligado, velho?
Não, os Cheetos eu ainda nem colo, mas agora um miojinho.
Não, velho, miojo
com tempero de cancerígena de carne.
A genomorto nessa porra.
Esse daí.
Não, mas é sério. Como é? Aquele. Sabe aquele saco de Cheetos gigante desse tamanho aqui? Uns 10 reais numa porra de um saco desse, velho. Nossa, velho, é tão bom que você bota a mão naquela porra, não acaba! Você come a porra do saco inteiro, não acaba. É incrível. Cheetos, patrocina a gente.
Cheetos, por favor.
Por favor, patrocina a gente, porque eu não tenho comida na minha casa.
Verdade, gente. Queria ressaltar que quando você mora sozinho em outro estado.
É assim, você aprende começa o valor de algumas coisas. Exato. Assim, a primeira coisa que você fala, aprende o valor é de alguém pra limpar sua louça. Porque ela acumula numa velocidade absurda. Tem um amigo meu que ele tava falando que ele... É sério, isso daí é verídico, eu já vi ele fazendo. Amigo meu da faculdade, ele também mora sozinho, ele mora com o brother dele. Pra ele não lavar a louça, ele faz assim, ele pega o prato, bota em um saco de mercado, bota a comida em cima.
Mentira!
Come! Aí depois pega o saco e joga fora e guarda o prato.
Meu Deus!
Esse cara é um gênio!
Claramente a crise, meu. Não dá
nada. Esse cara é um gênio do céu, né?
Não, eu acho que tem o mínimo de salubridade. Eu, particularmente, consigo... Eu consigo me organizar. Eu tô morando num quarto lá em Higienópolis, aqui em São Paulo. E o meu quarto é impecável. Eu limpo, cuido
dele. A casa dele, não pode se dizer o mesmo.
Já a casa, o espaço comunitário da casa não pode se dizer o mesmo.
Acredito.
A gente realmente passa por perrengue lá, porque o pessoal da casa, eles não têm senso de limpeza. Então eles deixam as coisas sujas, eles não estão nem aí. E isso é ruim. Porque aí fica foda de você tentar entrar um consenso com essa galera. Por isso que final de semana eu não passo lá. Eu tenho duas opções. Ou eu passo com meus tios, que eu sempre os vejo, mas... Eu prefiro passar aqui com o Thiago, porque ele já tem a estrutura dele e tal. E aqui fica mais perto de rolar esquema, se quiser chamar mulher, a gente também tem a free house.
Aí também tem toda a questão da faculdade, né, velho? Porque, porra, imagina, estudar lá deve ser uma merda. Estudar lá deve ser horroroso.
Aonde?
Na tua casa.
Porra, não é bacana estudar lá, não. Por isso que eu vou cedo pra PUC e começo a estudar logo lá, entendeu?
Não, até porque seu curso é noturno, né, velho?
É.
Isso daí é bem... Como é fazer curso noturno, velho? Nem chega a falar isso.
Então, curso noturno não é que... É bom. É bom. Agora você passa por um processo de adaptação fisiológica.
Não, até porque você meio que inverte o seu...
Não, mas horário. Eu fico, assim, é difícil acordar cedo. Eu tô esperando estágio, né? Porque assim que chegar estágio, aí eu vou ter que acordar um pouco mais cedo, eu vou conseguir regular. Mas aí minha vida vai ser corrida. Agora o bom é porque eu vou estar aprendendo coisa lá no estágio, vou estar ganhando minha graninha também, né, mesmo? Pra gente sair dessa crise aí.
Sair dessa crise de fim de semana com miojo e a escova.
Exatamente.
Talvez a gente possa sair de escova pra aqui pra uma Smirnoff, talvez. Não ficar tão na merda.
Exato. E aí... E também tem a questão de que isso daí te dá mais oportunidade de emprego.
Você trabalhando à noite...
Ah, sim, porque você tem o horário do dia. Que horário, você tem um horário comercial, né?
E é bom porque você estudando de noite, quando você já acorda pra almoçar e logo depois disso você já tá vindo pra PUC, tipo, no caminho da faculdade. Então você já chega, você tem um bom período de estudo e um período ativo pra fazer, digamos assim.
Imagino. No meu caso, não posso falar o mesmo porque o meu curso é integral, então, porra... É meio chato, velho, juro pra você, mas assim, eu tô realmente curtindo muito a faculdade. Tô curtindo pra caralho,
não, então também tá curtindo pra caralho. Eu tô curtindo demais minha faculdade, até porque direito eu tô conseguindo ler muito, é um curso que me propõe muita leitura e a partir disso meu senso crítico tá aumentando demais. E isso inclusive me faz lembrar até umas críticas do ensino médio que eu até já citei pra você. Porque a gente fragmenta demais o conhecimento do ensino médio. Nós não conseguimos ter uma reflexão acerca do que nos é aprendido. Sim. E isso é muito ruim. Aqui na faculdade eu tô conseguindo navegar por várias áreas, ler diversos temas. E isso tá me deixando... Eu tô me sentindo muito enriquecido com isso.
Sim.
Então eu só tenho a ganhar. Fora que a faculdade que eu faço, eu curto ela pra caralho. Muito boa, que é a PUC. A PUC me abraçou, eu abracei ela também. Realmente uma faculdade maravilhosa.
Até porque baiano consegue se dar bem tudo quanto é canto do Brasil. Ué.
Não, realmente.
É uma coisa incrível.
Pra vocês terem ideia, na minha primeira festinha da PUC, se chamava Estagiário do Diabo. Foi agora, tem o quê? Tem um mês no máximo.
É, por aí.
E assim, eu cheguei duas semanas depois das aulas começarem. Então eu perdi trote, perdi semana de apresentação, tudo isso. Mas eu cheguei tranquilo, porque assim, eu sempre fui extrovertido, fui mais pra frente, não tinha dificuldade pra entrosar. Comecei aos poucos e hoje eu tô bem enturmado na turma e tal. Quando chegou nessa festa, o interessante é porque a galera era muito travado. E eu não sou muito bom dançarino, só que lá em Salvador todo mundo dança. Pedro, por sinal,
é magnífico. Sobe no palco e dança assim com a galera do Fit Dance ali, foda-se.
Então, eu comecei a fazer uns passinhos básicos, mas com a coordenação razoável. E isso daí impressionava a galera. Então, a partir daí, eu chamava as meninas pra dançar e tal. Foi muito legal.
Até porque aqui, realmente, você percebe que a galera é outra pegada. Não tem aquele molejo baiano, tá ligado? Não tem.
E assim, quando você também compartilha de novas experiências, nova cultura,
sim,
é bom você ser o cara diferente também,
sim,
se ligou?
Sim, bom.
Porque aí a pessoa sempre vai ter curiosidade de te conhecer.
Exato, saber como é a realidade que você vive, o caralho. Agora, uma parada que eu percebi aqui em São Paulo é como essa cultura de universidade é muito maior do que lá em Salvador, por exemplo.
Como assim?
Do tipo, aqui em São Paulo já existe todas as questões de faculdades civais, a bateria é uma puta de uma questão importante da faculdade e tal, e o caralho. Em cidades que essa cultura universitária não é tão reforçada, não tem tanto isso. Por exemplo, lá em Salvador, você sabe se alguma faculdade lá em Salvador tem bateria?
Bom, isso daí eu não sei te precisar, mas o que eu sei é que...
Pois é, mas tipo, por exemplo, lá não tem nenhuma rivalidade entre faculdade.
Aqui em São Paulo, o pessoal pratica muito esporte.
Sim.
Então, a partir dessa prática de esporte, a galera tem uma atlética mais presente, e até mesmo porque, como não tem praia,
sim,
o pessoal
verdade.
Compensa em festa também.
Compensa em festa, compensa em muita festa, diga-se de passagem.
Caro, mas é boa, pelo menos.
É. Não, aqui em São Paulo é absurdo, as coisas são consideravelmente mais caras. Lá em Salvador a gente consegue comprar um salgado por R$1 do lado do ponto de ônibus. Você morre durante o dia, morre, mas você compra o salgado de R$1, não passa fome.
Mas assim, o bom é porque aqui, porra, tem um time inteiro de basquete só com o curso de direito da PUC.
Só curso de direito?
Só o curso de direito, em todos os cursos tem um time de basquete, em Salvador nunca quer ter isso, é um time por faculdade, ainda falta
verdade,
gente.
Verdade. É, em Salvador, toda a questão do esporte eu acho que é muito limitada também, velho. Lá, aqui em São Paulo, se cultua mais diversos esportes do que lá em Salvador. Lá em Salvador, eu sinto que é mais, assim, focalizado só no futebol.
E olha que...
Aqui em São Paulo, já é um pouco mais.
Isso daí é uma coisa que, infelizmente, Salvador não tá representando muito não, que é o investimento ao esporte. Nisso daí, São Paulo tá à frente, bem à frente.
Mil anos à frente.
Que aqui você tem a possibilidade... Você tem todos os campeonatos principais, estão aqui, os principais clubes, o principal investimento.
Sim.
E fora que o cidadão paulistano, ele tem uma cultura de prática, de exercício, de atividades.
Sim, sim.
Então isso daí eu tô gostando pra caramba, porque eu tô podendo treinar basquete, aqui tem muito parque pra correr, se bem que em Salvador é até mais legal de correr, porque
tem a orla, porque tem a praia, né? Isso daí é um fator. Nossa, se você correr assim na orla e tá ouvindo aquele barulhinho de um bar, aquele vento batendo na cara, coisa boa. Mas assim, apesar daqui ter um investimento bom no esporte e tal e caralho, eu acho que também, velho, ainda tem muito a melhorar.
Não,
assim,
tem
e tal,
muito a melhorar.
Botando como exemplo até o dos Estados Unidos, tá ligado? É um investimento absurdo que tem lá.
Não, tem muito a melhorar. Vitor mesmo, ele passou um ano no intercâmbio lá e ele percebe que nenhum lugar do Brasil tem infraestrutura,
tem infraestrutura que os Estados Unidos,
Os Estados Unidos investem isso desde a escola, eles têm como marco. Eles têm como. É um orgulho você.
É, você ser jogador, né?
Exatamente. Você ganha bolsa na escola, tudo mais.
Exato.
Agora, São Paulo do Brasil é o que chega mais próximo.
Que a gente saiba, né?
Não, é isso.
Você acha? Não, assim, tá. Não.
É claro que é São Paulo. São Paulo é pioneiro em quase todos os esportes. Eu não conheço quase nenhum que eles não sejam assim.
É realmente...
Porque aqui tem mais investimento.
Não, assim, realmente, aqui tem mais investimento. Mas eu realmente tô parando pra pensar assim, se é em... É, praticamente todo esporte mesmo. Não tem muito o que ver.
E o legal é que as faculdades aqui de São Paulo também, você tem muita gente de fora.
Sim, verdade, muita gente sai do estado que tá pra ir fazer.
Não somente isso, você também tem a galera da região metropolitana.
É, do interior, São José, São
José. Nossa, vem gente, mas tudo aqui na toa que a gente tá no feriadão agora.
Pois é.
E muitos nossos amigos foram
pro interior. É, na minha sala mesmo, deixa eu contar aqui. Tem um do Ceará, tem um que sou de Salvador. Tem outro cara de Salvador, só que ele é... Outra turma, não falo muito com ele.
Quem é?
Eu não sei direito qual é o nome dele. Eu sei que ele é de Salvador porque na mochila dele tá amarrado umas fitinhas do Bonfim.
Ah,
e quando viraram pra mim e falaram assim, ô, baiano. Aí ele falou tipo, oi. Então, assim, pra as coisas que seja. Agora tem realmente tem muita gente do...
Da área metropolitana
de Santo André, São José.
De outro estado, uma galera que vem muito é o pessoal do Mato Grosso do Sul. Até porque...
Ah, tem um amigo meu que é de Cuiabá.
É,
uma vizinha minha que é de Goiás, então...
Pessoal de Cuiabá não fica em Goiás, não, bebê.
Não, então, eu falei, tem o de Cuiabá, tem de Goiás.
Ah, sim. E tem muita gente que vem do Mato Grosso, até porque faz divisa com São Paulo. Então a galera vem bastante pra cá.
Sim, sim. Lá não tem muita... Tem realmente muita galera da região metropolitana. Isso aí eu admiro.
Agora a região metropolitana tem gente demais.
Não, até porque a região metropolitana de São Paulo é também de Salvador.
Oxente, você é maluco?
Velho, a região metropolitana é muito grande aqui, velho.
Tá maior, man. Se São Paulo já é maior que Salvador, logo...
Não, tipo... Não, assim, São Paulo e todas as cidades que até seriam menorzinhas, tipo cidades satélites.
Muito maior, muito maior, muito maior. Se você for pegar o ABC, tudo isso daí, man, já dá maior que Salvador, tranquilamente.
Tranquilamente.
Isso daí é bom, porque você consegue ter a possibilidade de estudar com pessoas que vivenciam diferentes realidades.
É, também, verdade, verdade.
E eu acho que para a universidade isso daí é muito enriquecedor.
Eu acho que até depende assim, muito do curso. Tem alguns cursos que isso daí vai fazer muito mais influência.
Não, óbvio que alguns cursos vão fazer muito mais
influência. Por exemplo, eu tô fazendo engenharia. Tem galera que é de fora e tem, mas isso daí não é uma questão de tanta influência quanto com um cara de direito que vai estar se relacionando o tempo todo com pessoas. No meu caso, eu vou me relacionar o tempo todo com o computador.
Mas a questão é o seguinte, que é importante, foi aquilo que eu te falei mais cedo. É importante você ter a possibilidade de conhecer diferentes perspectivas, porque seu senso crítico amplia.
Sim,
e você e você também cresce como profissional.
Sim.
É sempre bom isso daí, até porque você tem chance de desenvolver coisas que realmente sejam em prol da sociedade.
Sim, sim.
Quando você consegue ver as reclamações, as exigências, ou então as coisas boas feitas em cada lugar. E isso daí é importante, véio, compartilhar ideias.
Não, claro, toda profissão independente dela tem que ter uma formação humanitária, tipo, forte pra caralho.
Isso, inclusive, me lembra até, por exemplo, muitas pessoas, meus amigos de Salvador, perguntam assim, e o pessoal aí de São Paulo é meio preconceituoso com o nordestino? Então, na PUC eu não tive nenhum preconceito, ainda bem.
É, só me deparei agora, uma vez com isso. Né?
Agora a questão também é porque eu sou um cara que impõe o respeito, então não vou aceitar, então quem já notou provavelmente não vai querer...
É, não vai deixar você pegar. Mas assim, eu só tive que lidar com isso daí uma vez, com um cara que realmente estava sendo incômodo, só que, porra, era aniversário de um brother meu, eu não queria fazer cena nem porra nenhuma, deixei quieto, só ignorei o cara. Mas assim, eu acho que por você estar em uma faculdade, eu acho que você sai um pouco dessa zona onde vai estar muito mais estereótipo, as pessoas vão ter muito mais estereótipo. Porque, por exemplo, se você descer para uma questão de... de classes mais baixas, de pessoas mais periféricas que não tiveram tanto acesso à educação. Com certeza essa questão do estereótipo do baiano preguiçoso e tal e o caralho vai ser muito mais presente.
Eu acho que não, meu. Eu acho que isso é uma coisa que pode estar presente em qualquer região.
Não, assim, pode
e ainda mesmo. Mais, eu acho que justamente quem é de periferia de São Paulo que não vai querer participar, ter esse sentimento de... Esse sentimento xenofóbico, justamente porque ele já sofre os preconceitos da sociedade. Então, é como se eles fossem nossos aliados.
Eu não sei, velho. Eu vejo como uma questão de tipo mais... questão de acesso a uma educação um pouco superior.
Mas você vê, tem tanta universidade boa, tem tanta escola boa aqui em São Paulo, que os próprios professores, o alunado, o corpo docente, a diretoria, tudo já tem esse cunho mais racista, ou então um curso xenofóbico, principalmente frente ao nordestino, que é o povo que vem mais para a região de São Paulo. Mas agora sim, o bom é que a gente não está sofrendo isso.
É, graças a Deus.
A gente está mostrando que baiano não é preguiçoso, não é à toa que nós estamos fazendo cursos bacanas, universidades boas aqui em São Paulo.
Né, tirando notas boas.
E é sempre bom porque a galera ela vai perdendo um pouco do preconceito quando ela tem a oportunidade de conhecer pessoas novas.
Exato, claro.
E assim, eu já disputei, como eu já joguei basquete em alto nível, já disputei alguns campeonatos, eu já viajei para o Campeonato Brasileiro uma vez e lá eu tive acesso com pessoas de todos os estados dos países. E é muito legal como essa diferença, quando fica junta com todo mundo, você...
Ela some, né?
É uma resenha sensacional. Não é que a diferença some, mas você... ver isso como algo até algo legal. É bom você ser diferente, não é legal você ser igual de todo mundo. Então você via a galera do Rio Grande do Sul, aí normalmente eram pessoas mais brancas, mais louras, um pouquinho assim, mais travado,
puxado pro ariano.
Exatamente, já o pessoal do Acre que a gente encontrou lá, nossa, era um pessoal festeiro pra caramba. Você vê que ele já tinha uns traços diferentes, um pouco mais indígena. Então é bacana quando você tem essa mistura, todo mundo se deu bem. O esporte ajuda bastante.
Sim, claro, o esporte sempre ali é muito a população, tanto que a questão da Olimpíada, teve algum ano que não era pra ter Olimpíada. Eu tô querendo lembrar, velho.
O quê?
Eu realmente não tô me lembrando algum ano que por causa da Olimpíada parou alguma guerra. Teve alguma parada dessa.
Rapaz, eu não tô sabendo isso, não.
Ah, não, perdão. Foi... Eu confundi a história toda, aquela parada da Segunda Guerra que o exército americano e o alemão parou no dia de Natal pra jogar futebol.
Ah, foi isso? Foi tempo.
É, isso daí aconteceu. Estavam em dia de Natal, eles fizeram cessar fogo e jogaram futebol. E depois voltaram pra guerra, o que é muito bizarro.
Não, mas assim...
E reza a lenda que a Alemanha ganhou esse jogo, não me lembro.
Agora é aquela história, eu acho que o esporte sempre nos
alia, né, com uma questão humanitária.
Sempre nos permite, né, ter essa possibilidade de estar sempre vivenciando novas culturas. Então você vê que esse sentimento que a Copa do Mundo traz
exato. O cara não pode até nem gostar de futebol, velho, mas tá lá na hora da Copa do Mundo, do Brasil.
É, agora, a gente só precisa ter cuidado para esse discurso bacana, esse discurso altruísta, não se limite apenas à esfera de Copa do Mundo e Olimpíada.
Não, claro.
Que ele consiga perpetuar por mais tempo. Mas é bom que esses eventos sempre fomentam esse tipo de sentimento.
É, mas eu sinto também que isso daí vem de um sentimento muito que existe, daí, tipo, nós contra eles, que isso daí existe, tipo...
Não acho que...
Independente, daí... assim, se você tem como aliar toda a população contra um inimigo em comum, vamos botar assim, daí, tipo, cria uma união muito maior também.
Não, da mas mesma eu forma... não vejo o esporte como isso, porque é uma... Não dá, esse exemplo não gostei, não. Porque o que acontece? Você tem dois times, mas você não pode sempre pensar como rival. Até porque é sempre bom pro torcedor ver um jogo bacana. Sim. Não é legal você só ver o seu time ganhando de 10-0. É legal quando você tem um jogo acirrado, quando a galera se respeita. Por isso que os jogadores eles têm um papel fundamental, que é de dar o exemplo. Sim. Se os próprios jogadores que eles estão vestindo camisas diferentes, eles estão lado a lado se enfrentando, e eles mostram, por exemplo, o fair play, o respeito... Isso é muito bacana, e fora que tem a superação. Às vezes você tá num time que aparece um cara que é mais pobre, ou então aparece num time um cara que veio de outra região.
Aparece um cacá da vida num time.
E aí você consegue... você começa a perder um pouco dos seus preconceitos, porque você vai ter que chegar e falar, você não vai poder, você vai ter que ignorar seus preconceitos. Porque se não, esse claro. Cara estiver jogando no seu time, se ele estiver defendendo sua seleção, você vai ter que... discutir junto com eles, vão ter que trabalhar aqui.
Sim.
O esporte, ele justamente dá isso, trabalho de equipe.
Mas o que eu falo dessa questão, tipo, nós contra eles, é da mesma forma que existe também... Eu acho que, assim, o que cria toda essa questão de rivalidade. Porque sempre que existe, tipo... Vamos botar assim... Por exemplo, da mesma forma que o INSPE tem toda a sua rivalidade contra a GV, isso daí une muito a galera do INSPE contra o inimigo comum. Consegue ver?
Mas isso daí não
eu
passa...
Eu acho que passa e que isso daí também vai pra questão do esporte. Da mesma forma que, por exemplo, a galera do Bahia é unida contra a galera do Vitória, entre aspas, de uma forma respeitosa e tal, mas é união contra outra pessoa.
Isso daí você tem que pensar o seguinte, que às vezes é até bacana, porque se só tivesse seu time, não ia ter esporte. Então não, claro. É necessária a rivalidade. Agora, a rivalidade é saudável. Se ela for saudável, ela só tem a acrescentar.
Mas o que eu tô falando é que toda essa união do... sim, verdade. Mas toda essa união que o esporte traz e tudo, ela vem em detrimento de uma... de uma rivalidade, ela sempre vai existir em detrimento de uma rivalidade.
Agora você já parou pra pensar o que seria do Vitória sem o Bahia? Se o Bahia não existisse, o Vitória ia gastar quem? Se o Vitória não existisse, o Bahia
é real.
Se ligou? Então é assim, eu acho que a rivalidade é importante. E eu, honestamente, eu sou torcedor do Vitória. Mas
sou do Bahia, no caso, mas...
Se eu tiver, por exemplo, eu quero que o Bahia esteja na Série A. Porque o Bahia estando na Série A é um time da Bahia. Que tá representando, que tá na primeira divisão do campeonato.
Mas aí também essa questão
por
da rivalidade.
Por isso que eu também curto pra caralho quando eu vejo o Sport na Série A, agora o Ceará que tá subindo, ou então o Santa Cruz quando tava ano passado, no ano retrasado, no Brasileirão.
Ou toda a questão da Chapecoense, como isso daí comoveu todo o Brasil e tal.
Exato, a gente tá todo mundo junto, entendeu? Você tem seus times, mas... É aquela história, acho que a rivalidade não pode ultrapassar gastação
do outro. Não, tanto que o Bavi de... O quê? Foi um mês atrás?
Foi no Campeonato Baiano.
Foi no Campeonato Baiano?
Foi.
Sim, aí o... Como, caralho? Que
Vini Show. Vini Show
foi fazer. Ele foi lá, fez o gol no Vitória, foi fazer a dancinha pra gastar a torcida, o goleiro chegou lá, pão na cara.
Não, aquilo ali foi surreal. E olha que eu sou torcedor do Vitória, eu fiquei bem chateado. Primeiro, porque assim, eu jogando basquete, eu sempre entendi, sempre na cultura do basquete tem essa coisa do trash talking. Que
sim,
é justamente
sim, existe. Você
provocar o adversário pra mexer no psicológico dele. E agora, porra, hoje em dia o futebol tá muito chato. Você não pode tirar a camisa, você não pode fazer um gesto.
Essa parada de tirar a camisa é muito bizarro.
Você não pode fazer nada. Você tem que fazer o gol no máximo, levantar sua mão assim, fortalecer.
Agradecer a Deus e segue.
Não, tem que ter a resenha. Agora, o que é que o time que toma o gol, eu quero que o Vitória tinha que pensar, porra, o filho da puta tá dançando. Agora bora se juntar, bora treinar e dançar em cima dos caras e fazer 3-1.
Sim, fazer 3-1.
É sério, a galera tem que pensar assim, agora porra. A galera vai naquela briga e depois o pessoal começa a se expulsar pra terminar logo o jogo. Porra, foi triste isso daí.
Isso aí foi absurdo. Foi a parada mais bizarra que eu já vi no futebol brasileiro.
Isso daí, por exemplo, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior foi lá, fez o gol contra o Botafogo.
Sim.
Aí fez o gesto.
O chora neném.
Exatamente. Aí tá a torcida do Botafogo, pum, caiu matando, não sei o que, sabe? Mas não caiu matando, tipo assim, vaiando. Caiu matando, dizendo que isso foi um absurdo. E aí depois vem com a violência. Não é
absurdo. Absurdo é quando aquela parada que fez com o Daniel Alves, eu acho que um ano, dois anos atrás, ele tá com a banana nele.
Não, é tudo aí.
Isso daí foi absurdo. Isso sim é bizarro.
Aí isso daí não é questão de você fazer gesto, né? Você ser racista.
Isso daí
E aí tem que punir mesmo. Igual quando fizeram com o goleiro Aranha, quando teve aquele jogo do Grêmio, que a torcida do Grêmio...
Sim, ficou chamando de macaco.
Exatamente.
Aí é absurdo.
E inclusive a instituição do Grêmio, ela foi muito feliz na decisão dela de punir realmente aqueles torcedores.
Sim, sim.
Porque...
Agora deve ser muito chato ter que achar os torcedores que estavam fazendo aquilo. Deve ser uma parada difícil.
Não, hoje em dia com câmera fica fácil pra poder achar. Foi igual, acho que teve um jogo da Libertadores, na fase de grupos, ainda foi na pré-Libertadores, que a Chapecoense enfrentou um time, não tô lembrado agora qual foi, acho, não sei se foi a Universidade de Chile, mas a galera tava fazendo sinal do gesto de avião caindo, tá ligado?
Nossa, sério isso aí?
Sério. E aí,
nossa, que pesado, cara.
O time até se desculpou e tal.
Não, isso é errado em tantos níveis, cara.
Não, isso é surreal, se ligou. Então, essa que é a bad.
Não, aí legal é porque, tipo, no meio dessa merda toda tem um exemplo daquele jogador de São Paulo que foi lá e falou a parada do pênalti. Que isso daí foi ano passado, eu acho.
Qual?
Que eu não me lembro agora direito, só que o juiz tinha tomado a decisão que ia ser pênalti, ele virou pro cara, falou pro juiz e falou assim: não, não foi pênalti, isso daí foi. Não foi falta, eu escorreguei alguma porra. Eu não me lembro direito a situação em detalhes, só que O São Paulo acabou perdendo esse jogo por causa desse pênalti que não acabou acontecendo. E a torcida caiu matando em cima do cara, falando tipo, velho, por que você fez isso e tal, caralho? A gente tinha chance de ganhar e a porra. E ele falou tipo, velho, foi a parada certa a se fazer, sabe?
É, agora nisso daí eu também não culpo um jogador, às vezes... É, tipo assim, é porque isso daí é um fair play difícil. Foi igual aquele lance de Jô. Jô, ano passado no Brasileirão, ele recebeu o cruzamento, bateu no braço dele e entrou pro gol. Aí, porra, foi um lance difícil pro juiz julgar. Aí, porra, Jô vai falar o que? Na meio daquela excitação toda do jogo, aquele calor, ele vai, peraí, bateu na mão. É difícil jogar no pé esse culhão.
Não, há um altruísmo que é difícil ter. Eu acho que isso daí aparece muito no basquete, aqui, se ele ficar falando. Como é? Forçando falta, por exemplo. Que é uma parada muito chata você ficar forçando falta. Por exemplo, o hack and shack faziam.
Ah, mas isso daí eu sou a favor. Eu acho que é estratégia.
Cara, eu acho que isso daí vai além da estratégia. Passa a ser, tipo... Você meio que burlar a regra do jogo.
Na verdade, não me chama nem hack and shack. Hack and shack é quando faziam no Shaquille
O'Neal. No Shaquille O'Neal, mas eu tô dando exemplo.
Se chama hack and fall. Isso daí é quando você justamente... tá na quadra, o jogador que tá sem bola, você abraça ele pra poder fazer a falta pra esse cara que normalmente não é um bom cobrador de lance livre, parar o jogo, os caras errar os dois lances livres e você ficar com a posse de bola.
Exato.
Ricardo Bulgarelli, que é comentarista da ESPN, ele é totalmente contra.
Eu acho que isso aí deturpa um pouco a regra do jogo, sabe?
Não, se tá na regra, eu não vejo como nada demais. Greg Popovich, inclusive, sempre fez isso no San Antonio Spurs, sempre indicou que o time dele fizesse isso. E eu sou a favor, acho que é estratégia. Você tem um DeAndre Jordan no time, um cara carniça que não sabe cobrar lance livre nenhum. Aí, pô, chega no final do jogo, tá no quarto-quarto, você precisa estar parado no jogo pra conseguir sua posse de bola, problema dele que não sabe cobrar lance livre. Ou ele chega e fala, beleza, fez a falta, vou meter os dois lances livres, ou então, porra, fudeu, me bote no banco e me bote o jogador no lugar que saiba.
Eu não sei, velho, eu vejo isso aí, não sei, eu acho que não deixa o jogo meio... Deixa o jogo meio feio, velho, eu acho que perde um pouco da beleza do jogo quando começa a deturpar a regra a favor do time.
Mas não é a favor do time, outro time que também sofre a falta pode fazer a mesma coisa.
Não, pode fazer, só que aí, tipo... Por exemplo... Tá, eu consigo ver isso daí, só que você continua sendo uma deturpação da regra, velho. A regra fala, tipo, se faz a falta dentro da área, o jogador tem direito a dois lances livres.
Isso daí. Mas, enfim, eu acho que essa parada a gente conseguiu definir bem, né? Acho que
já tá até com um tempo bom de podcast, tá o quê? 37 minutos quase.
Então, galera, esse aqui foi o nosso primeiro episódio aqui do podcast. Nos próximos episódios vamos falar de várias histórias nossas, vamos selecionar alguns temas pra falar.
Chama mais gente também.
Chama
né?
mais gente. Então, retomando, nosso grupo são 7 pessoas, Septeto, que inclusive é o nome do podcast. Nós já falamos as 7 pessoas, no caso eu, Victor, Thiago, Pedro,
Gabriel,
Couto, Toledo e Vitor. Somos Exato. Nós, né? Então, nos próximos a gente descobrir um aplicativo que mesmo eles em outro estado, a gente vai conseguir fazer esse intercâmbio de podcast aqui. Aí vocês conhecem um pouco melhor da nossa resenha e depois vocês mandam os comentários de ideia, de tema e tal. Então é isso, galera. Valeu.
Obrigado. Tchau, tchau.